Bom dia, como vai você? Estamos aqui direto de Paracatu, Minas Gerais, numa terça-feira. Habitualmente eu faço esse momento devocional, mas sábado desencadeou o que eu imagino, porque ainda não tenho diagnóstico, uma labirintite em mim fortíssima. Pense numa coisa que eu não desejo para ninguém. Não, difícil demais. Muito difícil. Muita tontura. A gente não pode se mexer. Ânsia de vômito. Vômito mesmo, na real, né? Então, não foi fácil. Tanto que domingo eu não consegui realizar nenhuma das minhas atividades. Eu tinha escola dominical logo cedo, às 9. Depois eu tinha culto na congregação do Cercado à tarde e o culto à noite aqui. Aqui na igreja, o Sebastião Araújo, presbítero, assumiu a EBD. Consegui que Pastor Hélio fosse até o Cercado ministrar a palavra e a ceia do Senhor. Foi acompanhado por Onésio, que é da nossa igreja, pelo Alonso também e pelo Luiz Estevão, que é da quarta igreja, mas há mais de 30 anos que serve esse trabalho no Cercado. E à noite foi o reverendo Sérgio que pregou. Como as transmissões são feitas, também sou eu que faço as transmissões, eu não tenho um operador que faça isso. O culto de domingo não foi transmitido, então as pessoas perderam o culto. Aqui estamos nós nessa manhã e eu quero chamar você para oração nesse momento. Pai, obrigado, Deus, porque mesmo na luta, mesmo nessas dificuldades, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos mantém em fidelidade, como veremos hoje nessa devocional com base na carta de Paulo a Timóteo. Que nada possa nos separar do amor de Cristo, que nada possa tirar de nós a esperança do Evangelho da Graça que foi plantada no nosso coração. Que o Senhor tenha piedade dos enfermos, que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados e que Sua graça possa continuar superabundando em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, vamos trabalhar um texto muito bonito que está em 1 Timóteo. Eu já falei que estaria aqui esse texto, capítulo 6, no versículo 12. 1 Timóteo 6, 12. Diz assim: Combata o nobre combate da fé. Tenha uma firme compreensão da vida que está por vir, a vida para a qual você foi chamado quando você fez sua nobre declaração pública diante de muitas testemunhas. Olha que coisa, né? Paulo está aqui lembrando a Timóteo, primeiro, que a vida cristã não é uma vida fácil. É uma vida de muitos combates, uma vida que pode ter grandes dificuldades, como de fato nós vemos que não é fácil a vida cristã. Muita gente vai, até às vezes, iludida por algumas pregações ou por alguns pregadores, muita gente vai iludida, imaginando que no momento que a pessoa resolve ser cristã, no momento que a pessoa faz uma profissão pública de fé, todos os seus problemas se acabaram. É isso que vende, o que muitos pregadores vendem. E talvez seja até por isso que suas igrejas estejam cheias de gente. As pessoas vão imaginando que a vida cristã não tem problema, que os problemas de desemprego, de relacionamento, no casamento, na família, que as crises psicológicas, que as enfermidades, que tudo isso vai desaparecer, mas nós Na prática, nós sabemos que não é assim. Então, nós gostamos meio que de viver na ilusão ou de ilusão, né? É algo muito louco isso. Muita gente quer viver de ilusão. E aqui nós vemos isso. Paulo lembrando a Timóteo que a vida não é uma ilusão. Por isso que nós temos que nos manter em fidelidade a Deus, combatendo na luta. Eu vou ler a perícope toda, que é para a gente entender melhor. Mas você, homem de Deus, você deve se afastar dessas coisas. Ao contrário, persiga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a gentileza. Combata o nobre combate, esse foi o nosso versículo, na fé. Tenha uma firme compreensão da vida que está por vir, a vida para a qual você foi chamado quando fez sua nobre declaração pública diante de muitas testemunhas. Dou-lhe esta responsabilidade perante Deus, aquele que dá vida a todas as coisas, e diante do Messias Jesus, aquele que fez a nobre declaração diante de Pôncio Pilatos. Seja incontaminado e inculpável enquanto você obedece ao mandamento, até a aparição régia do nosso Senhor, o Mestre Jesus, o Messias Jesus, que o abençoado e único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, revelará no tempo apropriado. Ele é o único que detém a imortalidade. Ele habita em luz inacessível. Nenhum ser humano viu ou pôde vê-lo. A que sejam a ele a honra eterna e o poder. Amém. Então, Paulo lembra que a vida cristã pode ser um combate completo, pode ser uma luta contínua, sempre. Ele nos lembra então que nós devemos fazer o combate com firmeza, ou seja, continuar lutando, continuar buscando, porque ele nos deu uma esperança. Ele renova essa esperança a cada manhã, e é para essa esperança que nós devemos olhar, é na direção dessa esperança que nós devemos mirar. Mais do que isso, ele disse que nós devemos segurar a promessa. Segure nessa promessa. Tenha uma fé firme e compreensão da vida que está por vir. Então, tenha uma compreensão viva. Não venha para a igreja só ocupar espaço no banco da igreja. Termina o domingo, você não sabe o que pregou, não sabe que mensagem lhe foi transmitida. Alimente-se daquela mensagem, ainda que você possa dizer: não, eu não lembro exatamente do que foi pregado, mas eu sei que aquilo me alimentou naquele dia, que aquilo nutriu minha fé, aquilo nutriu minha confiança no Senhor. Então é fundamental que se tenha essa consciência, você está me entendendo? Essa consciência espiritual de que ali você está recebendo um alimento sagrado. Você está alimentando o seu espírito, está alimentando o seu corpo, alimentando sua alma. Mas vá sempre checando com a Bíblia aquilo que o pregador, que a pessoa está ali anunciando, para que você não caia no conto do vigário. Conforme eu falei aqui, muitas pessoas usam de má fé e pregam um modelo, um estilo de fé cristã que não encontra correspondente na palavra de Deus. Simplesmente não encontra correspondente na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. Então a pessoa precisa ir ali checando. Olha aqui, não, isso não, isso sim. Então a vida é um combate, nós não podemos nos iludir com promessas vãs. E Deus nos chama a segurarmos nessa promessa que Ele nos fez de uma vida do porvir. E devemos responder a esse chamado. Olha só. A vida para a qual você foi chamado quando você fez sua nobre declaração pública diante de muitas testemunhas. Nas igrejas presbiterianas, nós batizamos criança. E aí, quando aquela criança é batizada, ela não tem consciência de sua fé, correto? Mas por que nós batizamos? Porque nós somos aliancistas. Então nós cremos que os filhos da aliança são também filhos da aliança, literalmente. De pais batizados, de pais crentes, são filhos da aliança porque foi isso que Deus mandou que Abraão fizesse com a sua descendência, com a sua aliança, que ele circuncidasse, que ele marcasse com o sinal da circuncisão. Para nós, o equivalente é o batismo. Então, nós batizamos as crianças. Mas, em idade adulta, aquele que um dia foi criança e não teve consciência, para ele ser recebido plenamente na Igreja Presbiteriana, nós dizemos membro comungante, ele precisa fazer uma profissão pública de fé, em que ele reafirma a sua fé. Nós fazemos uma leitura do credo e saímos ali dentro do credo fazendo perguntas para que ele confirme publicamente sua fé em Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, como o único e suficiente Salvador, que não há outro a não ser Jesus, e que esse cristão que ali está fazendo a sua profissão pública de fé, ele também faz promessas, assume compromissos para com a igreja, a qual ele está estabelecendo também uma aliança. Então, ele faz uma profissão pública de fé. E aí, ele precisa responder a esse chamado. Ele precisa responder aquilo que ele fez publicamente. A profissão de fé, para você entender, quem não é presbiteriano, quem é católico, eu diria que por analogia, a gente pode comparar ao crisma, o sacramento do crisma. Mas eu diria também que é como se fora um casamento. Eu gosto mais de usar a questão do casamento, porque é isso que Deus quer de nós, uma aliança de fidelidade ali. Assim como o marido faz uma aliança de fidelidade para com a esposa e ela para com ele, publicamente, prometendo fidelidade, um prometendo cuidar do outro, não é? Na igreja também tem essa mesma dimensão. Nós devemos cuidar uns dos outros, nós devemos ser fiéis à igreja, nós devemos ser fiéis ao Senhor, ser fiéis ao Evangelho. Então nós precisamos responder ao chamado que nos foi feito. É isso que Paulo diz a Timóteo. Olha só. A vida para a qual você foi chamado quando você fez sua nobre declaração pública diante de muitas testemunhas. A declaração de fé, ela é sempre pública, a menos que ela seja feita num leito de hospital, de uma UTI. Uma pessoa se converte ali, ela pede o batismo e pede para fazer a profissão de fé, então ela fará. Às vezes na presença só do ministro e de algum familiar, para testemunhar que aquilo foi verdadeiro. Assim como no casamento tem as testemunhas, na profissão pública de fé precisa de testemunha. Para testemunhar, não, eu vi. Ele fez diante de mim, de fulano, de sicrano, nós vimos, ele realmente se converteu. Ele manifestou sua fé em Jesus Cristo. Ele fez algo belíssimo naquele dia. E poucas horas depois faleceu, quando é num caso, como eu disse, no leito de hospital. Mas isso é preciso que seja testemunhado. Lá para a igreja, numa bela reunião, às vezes um parente dizer: não, fulano morreu crente, graças a Deus. Foi uma pessoa que viveu em incredulidade, mas no leito de morte ele entendeu que precisava render-se ao poder de Jesus, ele precisava render-se à fé no Senhor Jesus e entregou-se a ele, ainda que momentos antes da morte. E ele estava lúcido porque o pastor lhe fez perguntas difíceis e complicadas, ele ainda com dor respondeu positivamente e com lucidez. Ele está salvo. Porque o que nos salva não é a nossa vida de boas obras, o que nos salva é a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Aquele que faz essa profissão de fé, então, em saúde, em qualquer momento de sua vida, deve então manter a fé, mais do que a fé, manter a fidelidade no Senhor, na promessa que ele fez, combater com firmeza as dificuldades da vida, segurar-se nessa promessa que o Senhor faz àqueles que professam a fé nele, que é a promessa de salvação, a promessa de vida eterna. Essa promessa, então, deve nos fazer com que tenhamos sempre uma grande esperança no Senhor. Que nesta semana que já começou, você possa então continuar firme nessa promessa, que o Senhor possa estar presente na sua vida em todos os momentos e que você possa, não só pessoalmente, na intimidade de sua casa, do seu lar, do seu quarto, mas também publicamente, professar essas promessas na sua vida. Que assim seja. Meu irmão, eu quero orar por você. Deus bendito, olha por este irmão, por esta irmã que neste momento assiste a essa devocional. Leve, ó Pai, a cura ao enfermo. Leve, ó Pai, o consolo ao fraco, ao desiludido, ao sem esperança. Leva, ó Pai, a promessa de salvação àquele que ainda não teve a coragem e a ousadia de entregar-se ao poder salvador do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor mesmo é quem diz que quer que todos se salvem. Que todos então, ó Pai, na sua graça e na sua misericórdia, possam achegar-se ao Senhor em humildade e conversão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, bom dia para vocês. Nessa quarta-feira, com a graça de Deus, nós teremos culto. E eu espero encontrar vocês. Espero também que eu esteja um pouco mais forte para poder cantar, louvar e adorar ao Senhor. Tchau, tchau. Até lá, se Deus quiser.